Boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao estúdio do Brasil Paralelo. Estamos aqui numa mais uma transmissão da cobertura que o Brasil Paralelo está fazendo dessas eleições de 2018. Meu nome é Lucas Ferrugem, estou aqui com os meus colegas Henrique Viana, Pietra Zucco e no Hangout conosco aqui o Felipe Martins. O Felipe Martins é conhecido como o guru das previsões nas eleições. Ele vem fazendo não só vários acertos em relação às eleições brasileiras, mas explodiu o nome dele quando acertou 48 dos 50 estados na eleição americana que elegeu Donald Trump, na contramão do que indicavam as pesquisas da mídia tradicional, né? Muitas vezes. E ele fez uma série de análises aqui, já participou do Brasil Paralelo ano passado, quando analisou conosco qual era o cenário provável para essa eleição, acertou que o cenário seria entre o Bolsonaro e o PT num segundo turno, e agora está conosco para trazer as novidades a respeito dessa análise de segundo turno. Tem muita gente aqui nos comentários nos perguntando sobre como vai a operação antifraude, que é uma operação que nós divulgamos o trabalho até aqui. A gente fez o Leandro Ruschel nos aproximou de um cientista, o Hugo César Eschel, e ele queria fazer a aplicação da metodologia da lei de Benford no resultado das eleições de 2018, para ver que espécie de probabilidade essa metodologia traria sobre a confiança do resultado das eleições. E o resultado, ele está lá no laboratório dele, a gente conversou com ele há pouco, né, Henrique? E ele tem feito esse trabalho e às 19h30 nós vamos ter uma reunião com o Hugo para nós tomarmos conhecimento de como vão as análises, quais são os resultados e ponderações que a gente pode trazer para esse momento.
Acho que é importante comentar aqui, Lucas. Boa tarde a todos, boa tarde, Felipe. O importante é que a gente colocar para vocês é a nossa responsabilidade com a divulgação desses resultados, ainda mais diante da repercussão que a divulgação disso já tomou, ela é muito grande. Nós discutimos, inclusive hoje mais cedo, se caso não tivéssemos ainda uma compreensão clara de tudo que está ocorrendo, se divulgaríamos ou não. Inclusive chegamos a comentar internamente aqui que caso não tivéssemos ainda certeza de tudo e compreensão do que estava querendo dizer aqueles dados, de que nós ainda continuaríamos analisando e traríamos para o público prévias e tal, mas a nossa responsabilidade é divulgar apenas aquilo que nós já tenhamos, vamos dizer assim, a plena tranquilidade, né? Porque qualquer informação nesse momento que vá a público certamente vai receber muita atenção. E caso alguns resultados que sejam mais alarmantes apareçam, a gente sabe que isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Assim como o contrário também, né? Então, só para deixar claro que nós estaremos aqui trabalhando afinco nisso. Nós temos aqui, nós não somos os cientistas, né? Mas nós somos, a nossa especialidade aqui está na comunicação. Precisamos saber, sim, como comunicar uma coisa tão importante
exige
dessas.
Um pouco de nós para dar conta de aprender tudo que é necessário, para compreender as limitações, o que dá para afirmar, o que não dá para afirmar.
Muitas vezes, até por se tratar de uma metodologia científica para analisar probabilidades, nós não estamos aqui, não é uma, vamos dizer assim, não é uma metodologia jurídica que vai dizer se existe uma fraude ou não existe uma fraude. Nós vamos trazer uma probabilidade. E muitas vezes para o cientista, no caso do Hugo, lá é muito simples, né? Ele fala, não, está aqui, papapá, está aqui, isso aqui, esse número assim, assim, assim. E aí a gente está aqui no papel, às vezes, de dizer assim, tá, mas o que isso significa? O pessoal vai querer saber se isso... Né? Então a gente tem que fazer esse papel aí de tradução. Então nos aguardem.
E o que o Brasil Paralelo está dando eco, é muito bem colocado pelo Henrique, é a preocupação de garantir que não exista fraude, que não exista desconfiança da população de que há fraude perante o nosso processo eleitoral. O que a gente sabe hoje é que boa parte da população, segundo uma pesquisa da Avast, mais de 90%, mas a gente vê isso corroborado no dia a dia por vários grupos de pessoas que manifestam isso, não confiam no processo eleitoral como um método transparente. Exato. Então, e já teve várias questões, já teve voto impresso aprovado em Câmara, derrubado pela presidente, derrubado pelo STF, etc. E a gente está tentando investigar e dar eco e repertório para que a gente possa conduzir, enquanto sociedade, essa discussão das urnas eletrônicas como a nossa forma de eleger os nossos líderes.
Eu acredito que essa operação antifraude é uma das partes que ajuda, que nos ajudaria a ter um método mais transparente de sistema eleitoral. Não é o foco da questão, né? Perfeito. É uma das partes. A imagem grande, a coisa grande que deve ser vista é não confiamos no sistema eleitoral como num todo. E as urnas fazem parte dele.
E o pessoal está perguntando se sai hoje. Então a gente vai ter essa reunião às 19h30 e logo vamos dar o posicionamento. Se nós não formos divulgar hoje, por seja, motivo, seja qual motivo for, nós vamos vir em live aqui explicar para vocês, dizer quando que vai vir a divulgação também. Mas em breve, já está em laboratório, a gente já tem conversado com o Hugo nesses períodos e as coisas têm andado.
E que fique claro, Lucas, que isso se dá, essa incerteza que nós estamos colocando aqui, se dá simplesmente pela responsabilidade que a gente está assumindo, pela importância que a gente sabe que tem isso, e não por nenhum tipo de medo, de expor, qual que seja.
Sim,
a verdade.
Certeza.
Nós temos compromisso aqui com a verdade, e até por isso, né, a gente precisa ter todo esse cuidado. Então, a gente pede a compreensão de vocês, e assim que possível, vamos divulgar.
Mas conectando a operação antifraude com o nosso tópico desse live, o que existe também é uma desconfiança constante com as metodologias de pesquisa aplicada para a intenção de voto. Isso fica corroborado pelos resultados, porque a pesquisa tem esse problema. Ela promete que vai acontecer uma coisa, e aí vem o resultado, e as pessoas olham para trás e falam, ué, mas ficou 10 pontos percentuais distante do que vocês tinham dito, o que aconteceu? E na esteira desse problema, o Felipe Martins ganhou espaço na mídia alternativa, agora tem subido um pouco mais para a mídia tradicional, como uma pessoa que traz muita assertividade, metodologias muito sérias para essas pesquisas. E nós queríamos abrir o papo com o Felipe, hoje ele vai trazer o que ele entende para o segundo turno, até o momento de agora, pelo menos. E nós queríamos abrir esse papo com o Felipe, perguntando, Felipe, o que traz essas diferenças de metodologia, o que permite que os erros, na sua opinião, que os erros de alguns institutos de pesquisa sejam tão expressivos?
Perfeito. Bom, boa noite a vocês, ao pessoal que está acompanhando a gente em casa. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar vocês pela operação antifraude, pela cobertura que vocês têm feito, que diminuiu significativamente a nossa dependência dos veículos de mídia tradicionais, e, sobretudo, pela responsabilidade que vocês estão tendo na divulgação dos dados, a responsabilidade que vocês estão tendo ao lidar com essas informações. Por que eu acho que é importante a gente ter essa responsabilidade? Por dois motivos. Evidentemente, todo mundo tem desconfianças, e a Pietra colocou isso muito bem, tem desconfiança sobre o sistema eleitoral como um todo. Ele não goza de grande credibilidade, e isso não somos nós, é a maior parte da população. Porque ele tem um problema sério de falta de transparência, ele tem ali uma série de questões bastante problemáticas, questionáveis, enfim, mas a gente tem um outro lado que eu tenho tentado ressaltar também nos meus textos, nas coisas que eu tenho escrito para as redes sociais, sobretudo, que é o fato de que nós não podemos cair num certo derrotismo nem num certo desânimo. É possível perfeitamente trabalhar com duas variáveis ao mesmo tempo. Então, uma primeira variável, tomar as precauções necessárias para coibir a fraude, até mesmo para denunciar a fraude, e uma outra variável, você fazer aqui o trabalho que precisa ser feito eleitoralmente. Do ponto de vista, inclusive, da combinação dessas duas coisas, eu acredito que o deputado Jair Bolsonaro, candidato à presidência, favorito à vitória, ele teve uma posição muito adequada. Ele questionou o resultado, questionou esse resultado, mesmo sendo o grande vencedor, mesmo tendo uma vitória avassaladora ali do ponto de vista de deputados eleitos, senadores eleitos, sendo o franco favorito, e já contratou também uma auditoria. Então ele já deixou isso ali mais ou menos encaminhado, e não sei se isso termina antes do segundo turno, mas de qualquer modo ele vai seguir fazendo campanha, vai seguir fazendo o papel dele, enquanto as pessoas que estão, enfim, em movimentos, os cidadãos, podem tentar outras medidas. Ele está fazendo o que ele pode, as pessoas devem fazer também o que está ao alcance delas. Então elas não devem deixar de votar, isso é importante, elas não devem deixar de participar nesse processo de fazer campanha, e devem saber, sobretudo, que caso seja necessário, há medidas a serem tomadas, há material como que vocês estão fornecendo, há informações como as que vocês estão fornecendo, que podem subsidiar ações a serem tomadas depois. Então, depois dessa longa digressão aqui, a gente pode comentar um pouco sobre pesquisas e sobre o que a gente pode esperar do segundo turno. As pesquisas, como você disse, elas são falhas, tanto do ponto de vista metodológico, quanto do ponto de vista ético. Então nós temos aqui um país no qual operações como a Operação Lava Jato já constaram ali os nomes de institutos de pesquisas envolvidos em esquemas de corrupção, envolvidos em esquemas políticos e tudo mais. Então isso evidentemente pesa muito sobre a credibilidade desses institutos, que acaba ficando um pouco minada do ponto de vista ético. Mas além do ponto de vista ético, nós temos também um problema de natureza metodológica, que coloca ali algumas limitações. Então a gente viu isso muito claramente no primeiro turno, a gente via ali um certo represamento, por exemplo, do crescimento do deputado Jair Bolsonaro, algo que foi utilizado ativamente por um dos adversários dele, pelo Geraldo Alckmin, com argumento de voto útil. Ele levou isso para o programa de televisão, levou isso para os debates, enfim, e tudo fundamentado numa pesquisa que, se você olhasse ela com um pouco mais de cuidado, como eu estava fazendo, você identificava algumas manobras, você identificava alguns problemas bem sérios que permitiam aquela apresentação de dados que eles estavam levando. E agora, no segundo turno, parece não ser diferente. Então, a gente já tem aqui três pesquisas divulgadas, uma delas é do IDEA Big Data, uma outra do Datafolha e uma terceira que saiu agora, o tracking do da XP Investimentos. Então, essa do IDEA Big Data, eu acredito que ela tem uma amostragem distorcida, coloca um número maior de progressistas nessa base amostral, e isso fica evidente, por exemplo, em pesquisas de costumes e comportamentos que eles fazem, que eles mostram pessoas, a média dos brasileiros tendo um comportamento muito mais progressista do que ele de fato tem, apresentado inclusive por outras pesquisas. Então, essa pode ser descartada, não prestem muita atenção, foi inclusive a que deu ali um quase empate para o Bolsonaro e para o Haddad. A segunda, Datafolha, dentro do previsto também, daquelas manobras que eu comentei, colocando o Bolsonaro no piso da margem de erro, ou seja, puxando ali 2 pontos para baixo, pelo menos, e o Haddad no teto. Isso tem acontecido, não se identificou ainda se é devido à metodologia que eles têm utilizado ou se é por algum outro motivo, mas há ali, aparentemente, essa manobra. Já o tracking da XP Investimentos parece ter chegado um pouco mais próximo do que se poderia esperar, enfim, fazendo um cálculo ali das tendências ainda do primeiro turno, das movimentações, das possíveis transferências de votos que devem ocorrer no segundo turno. É mais ou menos aquele patamar ali, o Haddad com não mais de 40%, nesse primeiro momento, pelo menos, parado ali, e o Bolsonaro ali na casa dos 60%. Isso é mais ou menos o que se esperava, mas evidentemente a gente tem que fazer aqui todas as devidas ponderações. Eu comento muito pesquisa e às vezes as pessoas não entendem isso, falam, você está validando essas pesquisas? Não, o que eu faço é pegar os dados fornecidos pelas pesquisas e assimilar esses dados junto a uma série de outras variáveis. Então, pego variáveis tanto de análise quantitativa quanto de análise qualitativa, junto todos esses dados, e ali as pesquisas são mais um dado apenas, dentre vários outros que vão ser ponderados, vão ser analisados para dar um direcionamento. Funcionou muito bem. No primeiro turno, enfim, eu consegui ali, mesmo antes das pesquisas, antecipar as principais movimentações. Numa entrevista que eu dei mais ou menos aí um ano atrás para o Infomoney, eu cheguei a falar a posição dos 4 primeiros colocados, imaginando ali um segundo turno entre o Bolsonaro e o Haddad, com o Ciro em terceiro lugar, como a terceira via, e evidentemente não uma terceira via real, mas se vendendo assim, e o Alckmin em quarto, o Alckmin que era considerado o grande favorito por 99 a cada 100 analistas políticos, consultorias políticas e assim por diante. Então, funcionou muito bem, eu continuo usando esse método. As pessoas que me acompanharem pelo Twitter, pelo Facebook, vão ver, portanto, que eu continuo comentando as pesquisas, mas sempre com essa cautela, fazendo as devidas ponderações.
Logo agora para você, mas antes eu queria tratar de um assunto que está...
Que está deixando a galera empolvorosa aqui.
Pô, o microfone desligado aqui, cara.
Todo esse tempo estava desligado o microfone, Lucas? A gente estava ligado.
Deve ter sido um...
Bom, tem o Lucas está dizendo que tem um outro assunto muito importante.
Tem um outro assunto aqui, antes de nós evoluirmos a pauta, muito importante, que é o pessoal empolvoroso com o boné dos enganos.
É um boné do MST ou da CUT?
Que é da MST, da CUT, do PT, de sindicato.
Queria pedir a produção dar um zoom aqui no boné.
Os que estão te defendendo estão dizendo que é do Internacional.
Olha, é mais fácil da CUT do que do Inter.
Dá um zoom no boné do cara para não achar que tem CUT aqui.
Vale lembrar que nos Estados Unidos os republicanos usam o vermelho e os democratas que usam o azul. Seria o inverso, né? Daqui.
Sim. Parem de viajar, pô.
Como é que é a frase dele ontem que ficou famosa?
Para de roubar caralho.
Hashtag então, o boné não é nem da CUT nem da MST. A gente pode prosseguir, vocês ficarem tranquilos que não tem infiltrado aqui no Brasil Paralelo.
Make America great again. Então, Felipe, vamos voltar com o Felipe.
Uma outra coisa que eu estava conectando desse assunto que você disse é o quanto a pesquisa tem influência de moldar votos na sociedade, porque determinadas pessoas entendem que é possível, ou largam a zona de abstenção, ou então deixam de acreditar em um determinado candidato. Você concorda com essa narrativa ou você acha que isso é exceção e acaba a pesquisa não tendo essa força toda na hora de moldar a opinião?
Olha, eu acho que as pesquisas moldam sim a opinião de uma parcela específica do eleitorado de um modo e de uma outra parcela de outro modo. Então nós temos de um lado um eleitorado que quer sempre votar no vencedor, aquela pessoa que não se importa tanto com política, ela quer saber como foi o episódio da novela naquele dia, o resultado da rodada do Brasileirão, não se preocupa tanto com política, mas a hora que ela olha lá para o resultado das pesquisas, ela fala, pô, vou votar nesse cara que está em primeiro, porque eu não voto em derrotado, meu negócio é votar em cara que é vencedor. Por incrível que pareça, existe isso, então existe ali uma parcela, ainda que pequena, de pessoas que votam dessa forma, ou até mesmo o fato de que a pessoa que está acima na pesquisa acaba tendo uma exposição maior. A gente viu, por exemplo, o caso de figuras como a Marina Silva, o Henrique Meirelles, que participaram, por exemplo, do debate na TV Globo, mas que ficaram muito atrás de candidatos que não participaram. Atrás, por exemplo, do Cabo Daciolo, que não foi liberado para participar, atrás do Amoedo, alguns deles ali. Então, tudo isso acaba tendo uma influência porque dá um recorte, dá uma moldura de como as eleições vão ser retratadas também pela mídia, pelos analistas políticos, enfim, e
uma
acaba...
certa validação, né, Felipe? Desculpa te interromper. Tem uma certa validação, sim. Tu vê aquele candidato com muita gente ali aprovando ele, digamos assim, tu pensa, bom, então de repente ele deve ser bom. Não deve
claro,
ser tão ruim
claro.
Assim.
Não, se tem tanta gente ali que considera as opções dele, algo de bom ele deve ter, e aí você presta mais atenção. Então a gente tem esse fenômeno de um lado, e de outro lado a gente tem um voto que a gente pode dizer que é mais estratégico, e aí ele leva em consideração esses dados para fazer um voto útil, para fazer um voto ali para barrar algum candidato que ele não gosta, ou para impulsionar outro candidato, e isso também é influenciado diretamente pelas pesquisas. Por quê? A gente tem casos até mais visíveis do que esta eleição presente, como a eleição municipal do Rio de Janeiro em 2016. Eu lembro muito bem, eu acompanhava de perto também a eleição naquela época, a última pesquisa feita pelo Instituto Ibope e pelo Datafolha dava ao candidato Flávio Bolsonaro, filho do deputado Jair Bolsonaro, apenas 7% das intenções de voto. E aí ele estava muito atrás, por exemplo, do Pedro Paulo, estava atrás de outras figuras ali, e havia ali o risco de que o Freixo chegasse ao segundo turno. Então qual que foi o raciocínio que se alastrou ali pelas redes sociais? Era, olha, eu gosto muito do Flávio, eu gosto muito das propostas dele, mas não posso me dar o luxo de votar nele agora. Eu vou votar no Pedro Paulo, vou votar em qualquer um aqui, mesmo que eu não goste muito, mesmo sendo menos pior, para evitar um segundo turno em que o Freixo esteja presente. E aí as pessoas fizeram esses cálculos todos, mudaram seus votos e tudo mais, e mesmo com essa movimentação, mesmo com essa mudança, no dia da apuração dos votos, a gente descobriu que o Flávio ficou ali acima de 14%, ou seja, foi um erro de 100%, o Flávio teve o dobro daquilo que as pesquisas davam a ele no último dia, descontando ainda essa movimentação do voto útil. Se você pensar ali que foi uns 2 ou 3% que agiram assim, o Flávio estaria no segundo turno, então a gente pode dizer muito claramente que se existe alguém que pode reclamar de pesquisas e do impacto que elas têm, é a família Bolsonaro. Eles foram diretamente afetados, isso é demonstrável por dados, por números, por evidências, e isso é um problema então. Uma outra informação que pode ser levada em consideração aqui, eu acho que é uma informação bem curiosa, são aquelas projeções que eram feitas no primeiro turno a respeito do segundo turno. Então, todos falam, não, o Bolsonaro pede para todo mundo, Bolsonaro está empatado com Haddad e tal, e isso pelo Datafolha, pelo Ibope, e eu vinha sempre alertando, olha, essas pesquisas, essas projeções não valem absolutamente nada, não valem absolutamente nada. E aí, o que, que a gente tem? A última pesquisa do Datafolha, essa última projeção de segundo turno do Datafolha, mostrava o Haddad e o Bolsonaro tecnicamente empatado com um ponto de diferença. Primeira pesquisa do Datafolha sobre o segundo turno mostra o Bolsonaro 16 pontos na frente do Haddad. Ué, o que, que aconteceu lá com aquelas projeções? Alguma coisa estava errado. E isso não é porque o Haddad, seria assim com o Ciro Gomes, seria assim com a Marina Silva, com o Alckmin, Bolsonaro estaria na frente de todos eles. Mas as pesquisas induziam muitos eleitores a acreditar que não, e aí ficavam com aquele papo, não, a gente tem que votar no Alckmin, porque o Bolsonaro pede para todo mundo, a gente tem que votar no Amoedo, a gente tem que votar em não sei quem. Então há sim um efeito nocivo das pesquisas que, a meu ver, precisa ser mitigado, não por via estatal, mas por meio da informação, como a gente está fazendo aqui, para que as pessoas não se apavorem com essas informações, com esses dados, que muitas das vezes têm esse efeito de distorção aí das perspectivas.
Eu queria mais tirar uma dúvida, antes de trazer uma questão para a mesa. Se eu não me engano, para ter uma pesquisa eleitoral aceita pelo TSE, ela precisa ter uma barreira para ela ser aceita. Tem algum tipo de, não digo teste, mas tem algum tipo de formulário.
Precisa de uma
aprovação para poder aprovação. Fazer. Não sei se isso está correto.
Sim, sim. Você tem uma série de burocracias, na verdade, né? Você tem que ter um instituto cadastrado com um estatístico que faça parte da Associação Brasileira de Estatísticos, tem a licença, e aí ele vai registrar essa pesquisa no TSE. Registrou essa pesquisa no TSE com 3 dias de antecedência antes da divulgação. Caso isso não seja feito, é considerado apenas uma enquete. E aí, se nós, por exemplo, que comentássemos a respeito de uma pesquisa feita pelo Brasil Paralelo com todas as metodologias, com tudo certinho, acompanhado por estatístico, cientista político, nós seríamos multados em R$50 mil, pelo menos. Isso ocorreu comigo, inclusive, porque eu cheguei a mencionar a mera existência, não falei qual era o resultado, mas citei a mera existência de uma pesquisa feita nesses moldes, não registrada no TSE, e aí eu fui notificado pelo TSE falando que eu estava infringindo a lei eleitoral, enfim, tive que apagar o meu tweet para não pagar esses R$50 mil de multa. Então, você tem uma restrição aí que é bem problemática também.
Eu perguntei isso porque tem uma pesquisa eleitoral que a gente já vem comentando aqui, que é do Encuestas Digitales, que é uma empresa fora, não é brasileira, né? E ela, a pesquisa que ela jogou, né, lançou sobre as eleições do primeiro turno, é a que mais se aproxima, até onde eu percebi, é a que mais se aproximou do que a gente teve nesse primeiro turno de fato, que chegou mais próximo. Elas usam uma metodologia diferente, ela cruza mais dados. A que é usada normalmente aqui é a tradicional, que eles chamam, fundada nos anos 70. E a que eles usam, sim, é a estatística bayesiana. Tu chega a... Não sei o que tu pensa desse instituto, se tu chega a usar a bayesiana ou cruzar os dados como eles cruzam de navegação da internet, de rede social e de própria pesquisa.
Pelo que eu vi, eu não consegui ter acesso a informações suficientes, inclusive por isso eu não fiz nenhum comentário mais definitivo sobre os resultados deles, embora de fato eles estivessem ali captando os movimentos e tenham chegado realmente muito próximo do resultado do primeiro turno. É uma metodologia que eu conheço, eles analisam fluxos digitais, usam metadados de uma série de redes sociais, de uma série de sites, e isso são realmente indicadores muito, muito interessantes. Existe uma metodologia parecida, que é exposta no site do Nate Silver, nos Estados Unidos. Pelo que eu li aqui, nesse caso, eles fizeram alguma adaptação, e aí usam a estatística bayesiana, usam metodologias que são, de fato, muito mais adequadas e são têm ali uma capacidade muito melhor de previsão de cenários políticos. Então, do ponto de vista metodológico, eu realmente acho que eles têm ali uma ferramenta muito interessante. Infelicidade, eles não poderem testar isso de modo mais claro, não poderem expor isso de modo mais claro, exatamente por essas restrições que existem dentro do TSE, né? Eu acredito até que eles divulgam ali os dados como se eu não me engano, projeção probabilística de vitória, muito mais do que uma distribuição da intenção de voto. Ainda assim, eu acho que vale a pena prestar atenção. Eu, como eu disse, eu não tive acesso às informações que eu gostaria para poder bater o martelo, dizer o que eu penso sobre ela, mas é uma metodologia interessante, é um experimento interessante aqui no Brasil também, e eu acho muito válido. Eu gostaria até que tivessem outros experimentos como esse para a gente ter um contraponto às pesquisas tradicionais, que, como você falou, da década de 70, em muitos casos abandonadas já em países como Estados Unidos, na Europa, e, enfim, é um método que tem ali muitos problemas. Datafolha, por exemplo, se vale da captação de dados em locais de grande fluxo. Então, eles vão para as ruas num determinado horário, e, evidentemente, isso já faz já tem um certo viés, você encontra um certo tipo de pessoa na rua e não outro. O Ibope utiliza bater na porta das pessoas, então vai de casa em casa, e aí já é uma metodologia até um pouco melhor, mas também bastante limitada. Qual é o horário que isso está sendo feito, quem vai encontrar, quem vai ter a disponibilidade de responder, e aí, do mesmo modo, a crítica que se faz também às pesquisas por telefone, né? Muitas pessoas acham complexo, tem que apertar um número, ou não tem a paciência, sobretudo quando é feito por aparelhos automáticos, então robô fazendo as perguntas. No caso da BTG Pactual, que foi uma das pesquisas que eu achei mais interessantes aí nessa primeira etapa, era por telefone, mas com questionário aplicado por pessoas. Então a pessoa ligava, batia um papo e depois aplicava o questionário. Também não foi uma pesquisa que parece ter chegado muito longe. Então, eu acho que quanto mais metodologias, quanto mais experimentos a gente tiver, melhor.
Eu queria só fazer um comentário rápido aqui. A gente, no início da live, para aqueles que chegaram agora e estão perguntando sobre a operação antifraude, no início o Lucas fez uma abordagem que explicou a logística disso, sobre a divulgação de resultados. Está tudo bem, está tudo tranquilo, pessoal. Podem ficar menos ansiosos assim que a gente terminar esse nosso assunto ainda nessa live. Vamos comentar de novo, alinhar todos. Sobre esse assunto da operação antifraude.
Felipe, o pessoal aqui já está elogiando, dizendo que as suas análises são as melhores. Para quem quiser acompanhar, procure Felipe G. Martins, assim como está no título da análise do YouTube aqui. Como escrevemos, Felipe Cunha. G. Martins joga no Facebook e no Twitter, que vocês podem acompanhar o Felipe. Ele está sempre de olho e apertando bastante as análises para tirar suco. Mas, Felipe, vamos então para o campo de combate aí desse segundo turno. O que se espera? Porque tem muita gente ansiosa, tem muito eleitor do Bolsonaro com medo, muita gente saiu do armário e se mostrou defensor do Haddad agora, no segundo turno, aquela Sim. bandeirinha do Ciro no Facebook trocou, e o pessoal acabou ficando nervoso, está um clima extremamente fértil para a briga, vamos colocar assim. E o que você espera desse segundo turno? Com o Haddad trocando o símbolo para azul, tirando o nome do Lula, você acha que eles vão conseguir pegar eleitor do meio? Ou é totalmente impossível que seja apontada uma possibilidade de vitória para o Haddad nesse segundo turno?
Bom, vamos partir dos dados consolidados que a gente tem. No primeiro turno, a gente estava ali ainda na esfera das especulações, das probabilidades, enfim, mas essas probabilidades se concretizaram. Como eu disse, enfim, os quatro primeiros colocados eu consegui antecipar com bastante tranquilidade. Havia ali uma possibilidade grande, a meu ver, de vitória no primeiro turno, não se concretizou, seja lá qual for o motivo, eu vou deixar aqui vocês comentarem sobre isso na operação antifraude, se for o caso. Mas, enfim, os dados se concretizaram, se consolidaram, e a gente tem alguns dados consolidados que a gente pode tomar como ponto de partida. Então, eu escrevi sobre isso, depois as pessoas podem voltar lá, encontrar nas minhas redes sociais esses dados para lerem com mais paciência, mas basicamente a gente parte de um eleitorado de 147 milhões, desses 147 milhões, apenas 117 milhões compareceram efetivamente às urnas, ou seja, 79% do eleitorado total. Então a gente tem ali uma abstenção razoavelmente alta, foi a mais alta, se eu não me engano, desde 1998 ou desde 2002, eu não lembro agora exatamente o ano, mas foi uma abstenção bastante alta. Dessas pessoas que foram às urnas, ou seja, 117 milhões de pessoas compareceram às suas sessões eleitorais e votaram, só que isso não significa que elas registraram um voto em algum candidato. Então, dessas 10 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas anularam ou votaram em branco, seja porque tiveram problema com as urnas, seja porque elas de fato queriam fazer assim, enfim, isso está no campo da especulação também, mas o fato é que a gente teve, em termos de votos válidos, 107 milhões de votos distribuídos aí entre os diferentes candidatos. A gente viu nas apurações que foram divulgadas aqui e na grande mídia também, que o Bolsonaro teve 46%, 46% dos votos totais, ficou muito próximo de uma vitória no primeiro turno, mas não consolidou isso. Mas quando a gente pensa, aliás, votos totais não, dos votos válidos, mas quando a gente pensa em termos de votos totais, a gente tem que ponderar, por exemplo, os votos em branco, os votos nulos, as pessoas que não compareceram. E em termos de votos totais, o Bolsonaro teve ali 34%, alguns quebrados quase 35%. E 46% dos votos válidos, como eu já disse. O Haddad teve 21% dos votos totais e 29% dos votos válidos. Isso significa o quê? O Bolsonaro teve 49 milhões de votos, sendo que ele precisava de 53 para vencer. Ele precisava de 53 milhões ali, mas eu estou arredondando os números aqui, né, para vencer no primeiro turno. O Haddad teve 31 milhões, precisando também dos mesmos 53 milhões de votos. O que isso nos diz? Isso nos diz que o Bolsonaro precisa apenas de 4 milhões de votos novos no segundo turno, enquanto o Haddad precisa de 22 milhões de votos no segundo turno. Ou seja, é um valor bastante alto, uma diferença muito significativa, quando a gente pensa ali só, 16 pontos percentuais é muito pouco. Não, mas é um número realmente, realmente alto. Nunca houve nenhum precedente em que um candidato fechasse um gap tão grande desse. A maior recuperação que houve no segundo turno foi a do Aécio em 2014, e ainda assim foi uma recuperação ali de 7, 8 milhões de votos apenas, nada sequer comparável à metade do que o Haddad precisa. A metade seria 11 milhões, o Aécio teve menos do que isso, chegou muito perto de vencer, não venceu, mas para o Haddad isso está ainda mais difícil. O que, se a gente dividir aqui a distribuição dos outros candidatos, Bolsonaro precisa de 15% do total de votos de todos os outros candidatos, ou seja, todo mundo que votou nos outros vão repensar os seus votos, vão votar no Haddad ou no Bolsonaro. O que o Bolsonaro precisa é que apenas 15% dessas pessoas que não votaram em nenhum dos dois votem nele. Já o Haddad precisa de 85%, incluindo eleitores do Amoedo, incluindo eleitores do Cabo Daciolo, incluindo eleitores do Álvaro Dias e do Alckmin, que tem ali uma parcela significativa de eleitores antipetistas. Então, a gente pode dizer com muita tranquilidade que é muito improvável que o Bolsonaro perca esse segundo turno. Muito provável não, eu classificaria, e aqui eu corro todos os riscos disso, que é impossível o Bolsonaro vencer, aliás, perder no segundo turno. É muito provável que ele vença, e é impossível ele perder no segundo turno. Então, um outro dado que a gente tem que levar em consideração é que no segundo turno a gente costuma ter uma abstenção maior do que no primeiro. Por quê? A gente não tem aqueles players locais, candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal, candidatos ao governo, que são ajudados por prefeitos, vereadores e tal. E essas pessoas que mobilizam ali um eleitorado no primeiro turno, não vão estar em cena no segundo turno, não vão estar levando esses eleitores às urnas, não vão estar convidando, em alguns casos até literalmente, alugando ônibus, enfim, que são práticas ilegais, mas ocorrem. E isso tende, então, a diminuir, a aumentar, melhor dizendo, a abstenção no segundo turno. Tendo isso em vista, se a gente tivesse ali um aumento de 7% da abstenção, que eu acho bastante improvável, que fique claro, mas um exercício aqui imaginativo, se a gente tivesse uma abstenção de 7% maior no segundo turno, o Bolsonaro não precisaria de nenhum único novo voto para vencer. Então, ele não precisaria de nenhum único novo voto para vencer. Bastaria ter os mesmos 49 milhões, 300 e alguma coisa, 300 mil e alguma coisa para vencer no segundo turno. A gente pode dizer com muita tranquilidade que ele não só é o franco favorito, como matematicamente é virtualmente impossível que ele perca. O Haddad teria que não apenas ganhar esses eleitores dos outros candidatos, como avançar também para dentro do eleitorado do Bolsonaro, que é um eleitorado extremamente fiel, como é mostrado pelas pesquisas, como é mostrado pela própria percepção da realidade, quando você conversa com essas pessoas. Então, é um desafio ali praticamente intransponível para o Haddad. O Bolsonaro tem, então, aqui todos os dados, todos os números a favor dele. A gente tem, inclusive, séries históricas, como o fato de que quem vence em Minas Gerais, quem sai na vantagem em Minas Gerais, nunca perde a eleição geral, ou seja, o presidenciável que vence no estado de Minas Gerais, vence também a nacional, e o Bolsonaro venceu lá e deve vencer também no segundo turno. A gente tem um outro dado histórico, sem nenhuma exceção, que é o fato de que aquele que vence o primeiro turno, ou seja, que chega em primeiro lugar no primeiro turno, sempre vence o segundo turno. E há então aqui, eu diria até, uma possibilidade de que o Haddad diminua os votos dele. Por que não? Agora o Bolsonaro parte de um tempo de TV minúsculo, insignificativo, de 8 segundos apenas, para 5 minutos em alguns casos e 10 minutos em outros. Explico. Estados em que você ainda tem disputa para governadores vai ser dividido 5 minutos para o presidenciável, 5 minutos para a disputa entre os governadores. Estados em que a disputa para o governo já foi resolvida no primeiro turno, você tem 10 minutos sendo distribuídos ali para cada candidato à presidência. Então vamos dizer que em estados como Goiás, onde o Caiado foi eleito no primeiro turno, nós vamos ter o Bolsonaro com 10 minutos de TV, podendo expor as suas propostas, desfazendo as mentiras, e ele nunca teve esse espaço tranquilo, sem, digamos, um filtro da grande mídia, a demonização e tudo mais. Então eu acho que há uma tendência considerável aí, que deve ser levada em conta, que o Bolsonaro não apenas cresça, como cresça ali, talvez tirando até uma parte dos eleitores
do Haddad. E o material do Bolsonaro, desculpa te interromper, Felipe, o material do Bolsonaro, que a gente tem percebido, alguns vídeos que circularam no primeiro turno, vídeos que ele mesmo produziu com a equipe, têm sido muito bons, do ponto de vista técnico, aqui falando de comunicação. Porque existe uma... Todo mundo sabe, né, que a campanha do Bolsonaro é muito, muito simples e feita basicamente organicamente pelos seus seguidores. O que por si só é uma coisa interessante que catapultou muito ele, porque se percebe, as pessoas percebem que aquilo é orgânico e acabam valorizando. Mas se tinha muita dúvida, né, de mas o Bolsonaro tem um jeito ruim de tratar, tem um temperamento ruim, então a campanha dele não vai ser boa. Mas o que eu percebi não foi bem isso. O que eu percebi do material feito, até a gente aqui analisa a questão de vídeo, né, com um olhar mais técnico, mais primoroso, eu achei, em termos de frame, não sei se vocês chegaram a ver algum material, achei muito bom. Eu acho que para um segundo turno aí tem uma possibilidade, sim, disso que o Felipe está falando, inclusive ele conquistar mais gente.
Perfeito.
Entendo que na parte qualitativa tem muita coisa para discutir, mas realmente esse ponto que o Felipe traz, quantitativo, de ser virtualmente impossível uma vitória do Haddad, teria que fazer uma troca de votos muito expressiva, é talvez um ponto importante para a gente conversar sobre isso. Porque...
Inclusive perguntaram aqui agora, vocês acham que é possível o Haddad ganhar votos do Bolsonaro, de quem já votou no Bolsonaro, deixar de votar no Bolsonaro e votar no PT? Eu acho bem difícil, né?
O meu ceticismo diz que tudo sempre é possível, mas olhando a análise matemática, fica muito difícil acreditar nesse cenário, né? É um cenário cheio de hipóteses, cheio de pressupostos para que se chegue lá e concretize que é muito probabilisticamente menos possível do que a simples vitória do Bolsonaro. Provavelmente aquele 1% do Cabo Daciolo se converte em Bolsonaro e assim em diante, né? Eleitores que se dividem em outros lugares. E a questão que você coloca, Felipe, que eu acho importante ressaltar, é estados que não têm mais disputa para governador perdem aquele cabo eleitoral, aquela capilaridade da máquina partidária de ter um fator extra na motivação desses governadores fazerem campanha, né?
Sim.
Então, você acha que esse pode ser... Você trouxe isso na análise, mas queria forçar um pouco mais isso e perguntar se isso é um fator relevante para você e o quanto isso impacta.
É sem dúvida um fator bastante relevante. A gente vai ter esses players locais todos participando muito menos ativamente no processo, E nos estados onde a gente ainda tem disputas para governador, a gente tem números muito interessantes. A gente tem, se eu não me engano, 22 candidatos, evidentemente contando dois candidatos aí por estado, onde vai haver o segundo turno ainda. Aliás, 28 candidatos, melhor dizendo. Desses candidatos, 16 apoiaram o Bolsonaro, anunciaram apoio ao Bolsonaro, dois apenas anunciaram apoio ao Haddad, e os demais ficaram neutros na disputa. Então a gente tem um número grande
bem relevante.
De pessoas que estão disputando o executivo, ali buscando estar próximo ao Bolsonaro. E em alguns casos a gente tem, inclusive, os dois candidatos que estão em disputa ali no estado buscando esse mesmo apoio. Então mostra ali que o Bolsonaro tem um apoio bastante relevante do ponto de vista aí da máquina, e até mesmo candidatos que foram eleitos. O caso do Caiado, por exemplo, que teve em Goiás uma votação mais expressiva do que o Bolsonaro teve para presidente. Ele teve para governador um número maior de votos do que o Bolsonaro teve para presidente no estado. E ele já se comprometeu a usar todos os recursos que ele tem para, no segundo turno, fazer campanha para o Bolsonaro. Então, esses novos aliados que ele consegue, o incremento que ele vai ter em termos de recursos, mais tempo de TV, mais inserções também. Antes ele tinha uma única inserção a cada dois dias, aquelas propagandas, né, que aparecem ali organicamente no meio da programação e não no eleitoral obrigatório. No horário eleitoral obrigatório, também se multiplicam agora. Se antes ele tinha uma, agora ele vai para 45 por dia. Antes era uma a cada dois dias. E também um incremento técnico. Eu concordo com o Henrique, a qualidade técnica, de fato, era já muito boa, mas houve, pelas informações que se tem, um incremento na equipe, ou seja, mais pessoas foram adicionadas à equipe, mais equipamentos, para melhorar também a qualidade técnica, o tipo de mensagem que se deve levar. E eu até brinquei recentemente que, muito possivelmente, a esquerda vai se arrepender de não ter perdido logo no primeiro turno, porque a gente vai ter aqui uma oportunidade única de expor para toda a população coisas que só eram expostas a quem procurava aqui conteúdos como de vocês, Brasil Paralelo, professor Olavo de Carvalho, enfim. E isso é uma oportunidade agora de levar isso para o horário nobre, das televisões abertas, para o rádio, e eu acho que vai ter um fruto muito bom.
A oportunidade da gente ter aquilo que a gente não teve em 2014, né?
Sim,
todos nós que acabamos aí vendo a possibilidade de tirar o PT no Aécio, e aí a gente torcia para que em algum momento ele a expusesse, a ingenuidade nossa, né? Agora que a gente, depois que a gente foi estudar tudo, entender melhor, ingenuidade nossa, mas existia uma esperança, né? Puta, por que ele não fala do Foro de São Paulo? Por que ele não fala da Venezuela? Por que ele não fala da ditadura cubana? Por que ele não fala dessas coisas?
Infelizmente, aqui, ó, o Diego Rox, nosso parceiro, tá aqui nos comentários mandando a gente. Diego Rox, quem não conhece o canal dele aqui no YouTube, siga. Diego Rox, nosso parceiro, abraço. Obrigado por estar nos assistindo, já recomendou nosso conteúdo também. E nós, da mesma forma, recomendamos o conteúdo dele, do Diego Rox. Tá falando aqui de 3 milhões de títulos que foram cancelados, por isso o grande número de isentos, Felipe. Que foi o cancelamento daquelas revisões que o TSE chamou, dos TREs, né? Chamaram para revisão em função não só da biometria, mas como de algum problema no database da cidade, ter mais eleitor do que candidato, alguma coisa assim. Será que tem algum vínculo direto?
Sim, perfeito. É um incremento não tão significativo quando você pensa que 3 milhões sobre 147 é ali 2%, mas, sem dúvida, aumenta o número, sim, de abstenções. Muitas pessoas não puderam votar por isso. Então a gente teve, como a gente já viu aqui, 40 milhões de pessoas que sequer compareceram às urnas, pessoas que tinham ali, que estavam aptas a votar, e das que compareceram, 10 milhões ou optaram por votar em branco ou em nulo, ou tiveram problemas que levaram elas a fazer isso. Acho que todos que estão acompanhando a gente aqui viu relatos, viu até mesmo registros, enfim, de problemas nas urnas que impediram as pessoas de registrar o voto a contento. Então, apertava um número, aparecia alguma outra coisa, e aí anulava o voto, ou encerrava aqui em Sorocaba, que é a minha cidade natal. Houve problemas dessa natureza, então havia ali uma sessão em que você votava para governador, quando chegava na hora de votar para presidente, você encerrava o seu voto antes de ter a oportunidade de registrar o seu voto E aí houve um registro, o TRE trocou as urnas, efetivamente, isso foi noticiado, isso não é nenhuma notícia falsa, nem nada disso. Então houve problemas desse tipo que constam ali, enfim, a pessoa não pôde votar de novo, não teve outra oportunidade, e aí, enfim, você tem ali uma série de fatores que impactam isso. A abstenção já vinha também numa tendência de alta, então você pega ali a abstenção de 2002 e compara com a de 2006, a de 2006 é maior, a de 2010 é maior ainda, a de 2014 maior ainda, e agora em 2018 um número recorde de abstenção. Não muito mais alta do que a do ano anterior, mas se não me engano cresceu aí pelo menos 2,5%. Então mostra que cada vez mais as pessoas estão talvez desiludidas com a política, estão desesperançosas, mas por outro lado um número significativo de pessoas com essas esperanças renovadas devido aos candidatos com propostas diferentes, candidatos de direita que a gente não teve no passado, né?
Temos uma pergunta aqui do bate-papo em relação também às abstenções. No primeiro turno houve 20% de abstenção. Quanto tu acha que seria a porcentagem de abstenções no segundo turno? Já comentou que tem uma tendência a aumentar.
Sim, exatamente. Normalmente no segundo turno a abstenção é maior do que no primeiro. Então a gente... Eu não sentei para fazer esse cálculo nem nada, mas eu diria ali que é um valor marginal, vamos dizer que 2 a 3% no máximo. Não acho que chega aqueles 7% do exercício imaginativo ali que eu fiz, no qual o Bolsonaro sequer precisaria de um novo voto para vencer. Eu acho que vai ser 3% mais ou menos. Existe a possibilidade de que os votos brancos e nulos também aumentem. Normalmente isso não ocorre, às vezes até no segundo turno é menor do que é no primeiro, mas dessa vez a gente tem candidatos, por exemplo, enfim, há uma campanha de demonização do Bolsonaro, isso já começou inclusive com notícias falsas sobre agressões e tudo mais, e de outro lado a gente tem um partido, enfim, um ex-presidente preso, a outra ex-presidente sofreu um impeachment, sofreu uma derrota humilhante em Minas Gerais, tem todos os escândalos de corrupção que vocês expuseram aí em séries de vocês muito bem, sem falar em outros problemas. Então, é possível que existam pessoas que votaram em algum candidato no primeiro turno e que não se sintam confortáveis em votar em nenhum dos dois. Então, ali sim, nos brancos e nos nulos, talvez tenha um acréscimo maior. Se chegar, vamos dizer que a gente tem um acréscimo de 3% na abstenção, mais 4%, em brancos e nulos. Aí a gente teria aquele cenário em que o Bolsonaro venceria com a mesma quantidade de eleitores do primeiro turno. Eu acho pouco provável, mas é um cenário possível. Mais possível, eu diria até, do que a vitória do Haddad, que realmente me parece virtualmente impossível.
Pessoal, a gente está conversando aqui com o Felipe Martins, para quem está rodando pela live agora, depois assista, vai ficar gravado. Ele está trazendo uma análise das pesquisas e também com os dados que tivemos no primeiro turno das eleições, para fazer uma avaliação de qual é o resultado mais provável de se esperar nesse segundo turno de 2018. E basicamente o que ele está contrastando aqui é a desproporção dos votos que o Bolsonaro, o candidato Jair Bolsonaro, precisa para vencer a eleição, com os votos que o candidato Fernando Haddad precisa para vencer a eleição. E trouxe toda a sua análise aqui, que também está disponível no seu Facebook, Felipe G. Martins, para quem quiser acompanhar, ele está sempre atualizando lá as suas matérias. Muita gente perguntando sobre a operação antifraude, como está, como é que tá os próximos passos. Então, de fato, nós já conversamos hoje mais cedo com Hugo César. O Hugo César nos passou que está tudo ok, os dados estão sendo trabalhados em laboratório. Nós vamos ter uma reunião com ele daqui a pouco para a gente conversar melhor, entender quais são esses primeiros resultados, o que nós podemos ter de proposição, quais são as ponderações necessárias à metodologia e aqueles números que apareceram ou estão aparecendo lá. E nós vamos trazer para vocês em primeira mão, logo depois que nós tivermos essa conversa aqui ao vivo hoje, um pouco dessa análise e vamos conversar, porque é necessário, como o Henrique estava reforçando aqui no início do live, todo o cuidado possível com esses dados, porque certamente no clima de instabilidade social e de desconfiança das urnas eletrônicas, a nossa responsabilidade se multiplica na hora de falar desses temas. Então a gente está fazendo tudo aqui para ter segurança do que nós podemos afirmar e do que nós
Nós tivemos acesso às informações do TSE num prazo diferente do que nós previmos. E por esse motivo também atrasamos um pouquinho. Conseguimos para hoje a finalização dos estudos. Ainda assim precisaremos fazer essa análise. Uhum. E aí reforço o que o Lucas disse também, a nossa responsabilidade em fazer uma comunicação eficaz e sem leviandades, né, desse processo. Muito importante, até porque, em boa parte, em alguma medida, né, todo esse alvoroço da mídia em torno do fake news e em conjunto com os órgãos públicos, né, vê que eles têm se unido nessa defesa aí das urnas e tal. Em alguma medida existem, sim, alardes, né, excessivos, existem acusações levianas, e isso é natural pelos ânimos aflorados da população, e às vezes coisas, alguma mensagem que outra, né, a pessoa não percebe o quanto que ela vai influenciar, acaba viralizando e tudo mais, e a gente, como tem tido essa grande audiência, e a Operação Antifraude já é algo que tem uma expectativa no Brasil inteiro, a gente precisa ter muita responsabilidade ao divulgar isso. Temos esse compromisso com a verdade e também com o futuro do país.
Mas nós voltamos hoje para falar sobre isso. O Gabriel Caldas aqui pergunta se a operação de fraude será feita no segundo turno. Nós vamos conduzindo, na verdade, a partir daqui, para analisar o que vai se fazer. Acredito que o Hugo, que tem a sua proposta, ele que é o autor dessa análise, e provavelmente ele vai sim conduzir, mas a gente ainda tem que esperar a confirmação para saber como anunciar. E nós voltamos hoje aqui, por favor, se inscrevam no canal, tem o número de inscritos aqui em cima, isso é muito importante para a gente poder levar o conteúdo adiante, e também você vai receber aí as novidades, inclusive hoje mesmo, do que nós vamos voltar falando da evolução da operação de fraude, que não para hoje na divulgação dos resultados, continua, porque o fato é que existe um clima geral de desconfiança do processo eleitoral, e os únicos que estão defendendo a blindagem desse processo é a própria mídia e o próprio governo. Então, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer é justamente o contrário, né? Forçar a investigação e entender melhor o que a gente pode entender disso. Felipe, fiz essa pausa aqui para a gente conversar sobre a operação, quero devolver a palavra para você, então, para a gente concluir por hoje aqui a conversa e você deixar uma mensagem final para os eleitores que estão na expectativa aí do resultado e preocupado com o rumo dos debates.
Perfeito. Então, a gente tem um cenário eleitoral que, como eu disse, no qual é virtualmente impossível o Haddad vencer. Enfim, se você pegar, tem outros dados que eu poderia ter trazido aqui, o crescimento natural que é esperado do Bolsonaro no Sudeste, que é esperado em regiões como o Sul, Centro-Oeste, até mesmo no Nordeste, que eu sei que muitas pessoas estão preocupadas, mas o Bolsonaro fez uma votação muito boa, venceu ali 5 das 9 capitais, né? Enquanto que o Haddad venceu apenas em 3. Vai haver a necessidade de interiorização desse voto, mas eu acredito que isso vai ocorrer efetivamente. Então ele tem ali só a projeção natural que se espera do crescimento do Bolsonaro, já daria a ele a vitória. Inclusive, você pode levantar o fato de que ele teve mais ou menos 12 milhões de votos em São Paulo, onde há 33 milhões de eleitores. Então, com um crescimento ali dentro do esperado, que é o teto do voto antipetista, vamos dizer, 18 milhões, 20 milhões, ele já chegaria à vitória tranquilamente. Lembrando que ele precisa de 4 milhões, enquanto que o adversário dele, o Haddad, precisa de 22 milhões, pelo menos, porque o Bolsonaro também pode crescer, e aí o Haddad teria que crescer mais ainda. Então, ponto de partida é: vitória do Bolsonaro é algo certo em condições normais, isto é, sem que haja fraude, sem que haja qualquer tipo de irregularidade. A vitória do Haddad nesse cenário é virtualmente impossível. Então, eu gostaria de deixar aqui o principal recado, talvez. As pessoas estão, como a gente está vendo aqui, bastante afoitas, ansiosas pela operação antifraude. Eu também quero saber qual foi o resultado, mas eu acredito que a gente tem que ter em mente o seguinte: a gente não pode se deixar contaminar pelo derrotismo, a gente não pode se desanimar, e a gente tem que lembrar que é possível trabalhar essas duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, a gente pode denunciar e combater as fraudes de um lado, com ações judiciais que sejam necessárias, com as informações que sejam necessárias, com as medidas que sejam necessárias, e, por outro lado, fazer paralelamente também a campanha. Então, buscar ali os votos nas ruas, motivar as pessoas para que compareçam nas urnas. Eu cheguei a ouvir um ou outro ali dizendo que não vai votar. Eu acho que isso é temerário. As pessoas devem votar, inclusive, para que não façam ali, não deixem que esses acontecimentos induzam a uma situação em que a fraude sequer seja necessária. Não, compareçam aos atos, enfim, participem das eleições e depois, caso seja necessário, todas as medidas serão tomadas. Como eu disse, o deputado Jair Bolsonaro já, ao final do primeiro turno, contratou um serviço de auditoria. Isso vai ocorrer aí, possivelmente só teremos um resultado depois do segundo turno, mas as medidas já estão sendo tomadas. Então, é preciso evitar esse espírito derrotista, é preciso evitar o desânimo e trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Não há contradição nenhuma aí. A gente pode fazer essa campanha, são apenas alguns dias, menos de 20 dias agora, né? E também fazer a exposição, a denúncia e o combate às fraudes e irregularidades. Eu acredito que até o dia da eleição nós teremos mais informações sobre o que os eleitores podem fazer para que eles se sintam também mais tranquilos e tenham em mente ali que eles podem fazer algo contra essas irregularidades, para denunciar, para registrar essas ocorrências e para que depois sejam tomadas as atitudes necessárias caso isso ocorra. Então, é esse o recado. Eu agradeço a vocês mais uma vez por terem me convidado, por esse bate-papo, pelo trabalho fantástico que vocês estão fazendo aqui. E continuo à disposição, a gente volta aqui ao longo do segundo turno para conversar mais vezes sobre o cenário eleitoral, enfim, e outros aspectos que forem surgindo aí ao longo do caminho. Muito obrigado e boa noite a vocês.
Felipe, nós que agradecemos, muito obrigado a presença. Para quem não acompanha ainda o Felipe G. Martins, ele é conhecido aí como guru das análises das campanhas eleitorais. Ele acertou 48 de 50 estados nas eleições do Donald Trump, acertou os 4 primeiros colocados no primeiro turno da eleição brasileira de 2018. Já no final de 2017, dizia que o segundo turno seria entre Bolsonaro e o candidato do PT. Então ele tem ido na contramão do que muitos institutos de pesquisa têm feito e acertado muito, por isso recebido o carinho do público e seu espaço forçado na grande mídia também, que tem tido que ouvi-lo nesses últimos tempos. Para quem quiser acompanhá-lo, pega o nome dele que está aqui no título do vídeo, Felipe G. Martins, joga no Twitter, joga no Facebook, segue ele lá, porque vale a pena, são sempre análises bem completas, bem fundamentadas e bem explicadas, como as que ele trouxe aqui hoje. E o Felipe está de parabéns, Felipe, a gente acompanha o seu trabalho aqui e a nossa fonte quase que primária aí das pesquisas e das análises sobre as eleições. É em você que a gente confia no fundo, lá no fundo do grupo do Equipe Brasil Paralelo, é a análise do Felipe Martins que a gente usa para saber como é que estão as coisas. Obrigado pela presença aí. A gente certamente vai voltar a conversar antes do segundo turno acontecer mais para frente. E o pessoal aqui está querendo saber da operação de fraude, a gente já comentou. Nós vamos se reunir agora com o autor do projeto, Hugo César, e vamos trazer as novidades assim que tivermos as conclusões ainda hoje sobre essa operação, para a gente ver o que a gente pode já afirmar aqui no canal do Brasil Paralelo. Não esqueçam de se inscrever no canal, a gente ligar o sininho para vocês receberem os próximos vídeos, não só de hoje, mas como do resto do ano aí. E se cansar é só se desinscrever, então não é nenhum risco.
É importante ligar o sininho para que vocês sejam avisados no aplicativo. Recebe a notificação no momento que a gente entra ao vivo.
É verdade, sem sininho não recebe a notificação.
Sem sininho não recebe a notificação, você não tem como adivinhar quando a gente vai estar ao vivo. Até mesmo hoje à noite, que hoje nós não temos aí uma, como a mídia tradicional, uma grade organizada, né? Eventualmente acho que em algum momento a gente vai vir a ter, mas ainda mais nesse momento de muitas incertezas com relação ao que está acontecendo, a qualquer momento podemos entrar ao vivo e é importante que vocês estejam com o sininho ligado lá, além de obviamente terem se inscrito no canal para receberem aqui a atualização e nos assistirem.
Obrigado, pessoal, mais uma vez obrigado, Felipe Martins, obrigado, Pietro, Henrique. Logo, logo estamos de volta para conversar um pouco mais com vocês. Se inscrevam no canal e até breve. Até. Um abraço.